São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC e esta é a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte. Bem-vindo. Na técnica está connosco hoje o Chong Kang, na realização o Mariano Bartolomeu, sou a Mãe Miguel. As notícias do mundo serão com o Álvaro Lugier Andrade. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias em destaque, o Unicef alerta que mais de 1 milhão de crianças na faixa de Gaza estão em risco de morte devido ao aumento de doenças evitáveis. E o Conselho Constitucional do Senegal recusa a candidatura do líder opositor Ousmane Sonko. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202-251-9466. Aqui em Washington, 12 horas e 31 minutos e 30 segundos. De seguida, as notícias do mundo com o Álvaro Lugier Andrade.
Começamos no Médio Oriente. Mais de 1,1 milhões de crianças na faixa de Gaza estão em risco de morte devido ao aumento de doenças evitáveis e à falta de água e alimentos, revelou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que pediu mais ajuda e um cessar-fogo humanitário. O Unicef alerta que a deterioração da situação está a suscitar preocupações com a subnutrição aguda e mortalidade, sobretudo de mais de 135 mil crianças com menos de 2 anos de idade e de mais de 155 mil mulheres grávidas e lactantes, dadas as suas necessidades nutricionais específicas e a vulnerabilidade. A nota acrescenta haver evidências de que as crianças com saúde e nutrição precárias são mais vulneráveis a infecções graves, como a diarreia aguda. No Senegal, o Conselho Constitucional rejeitou hoje a candidatura às eleições presidenciais de 25 de fevereiro do opositor preso Ousmane Sonko, alegando que o seu processo está incompleto. O advogado de Sonko, Messi Rekle Dorli, que fez o anúncio, acrescentou que a administração recusou-se a fornecer ao opositor os documentos necessários à sua candidatura. Na Tunísia, as autoridades libertaram hoje o repórter da rede televisiva Al Jazeera, Samir Sassi, 2 dias depois de ter sido preso por motivos não revelados, disse o seu advogado. Ele foi levado sob custódia na noite de quarta-feira, depois de a polícia ter invadido a sua casa e apreendido dispositivos eletrónicos. Não houve nenhum comentário oficial das autoridades tunisinas. A Federação Internacional de Jornalistas tem criticado a Tunísia pela repressão à liberdade de imprensa, com mais de 30 jornalistas detidos em 2023. O governo do Iraque anunciou que vai formar um comitê bilateral para programar a retirada do país das forças da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro Mohamed Shia al-Sudani destacou a sua firme posição de colocar um fim à coligação internacional, uma vez que, segundo ele, não há mais justificações para a sua existência. Estamos em processo de definição da data para o início do diálogo através do comitê bilateral formado para determinar o fim dessa presença, concluiu o chefe do governo do Iraque. O líder norte-coreano Kim Jong-un apelou à expansão da produção de lançadores de mísseis, uma medida que disse ser necessária para um confronto militar com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. A declaração de Kim foi feita poucas horas depois de Washington ter afirmado que a Coreia do Norte forneceu à Rússia mísseis balísticos e lançadores que a Rússia utilizou recentemente em ataques a cidades na Ucrânia. As autoridades do Zimbábue continuam a tentar resgatar 11 trabalhadores presos na mina de Red Wing desde ontem, depois de um deslizamento de terra. A proprietária da mina, a Metalon Corporation, diz estar a trabalhar para retirar os trabalhadores, mas a operação não reúne todas as condições de segurança. Um tribunal iraniano condenou uma mulher a 2 anos de prisão por publicar diversas fotografias sem véu, revelou hoje o seu advogado à agência de notícias formada por ativistas dos direitos humanos. Shafir Sefit, advogado de Zainab Janapior, lembrou que ela já tinha sido alvo de represálias anteriores.
E depois das notícias do mundo com o Álvaro Lugier Andrade, vamos à reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe, de onde o Oscar Medeiros reporta que sindicatos da saúde e da educação admitem que a fuga massiva de quadros vai continuar se não forem adotadas medidas para a melhoria dos salários e condições de trabalho. No ano passado, centenas de professores, enfermeiros, médicos e técnicos de saúde e de outros setores abandonaram São Tomé e Príncipe, abandonando consequentemente as suas carreiras em busca de melhores condições de vida em Portugal.
Josino da Veiga, o único deputado santomense do ciclo da Europa, acompanha com preocupação a avalanche de quadros técnicos do país que chega semanalmente a Portugal.
Aqueles que estão cá, que têm uma casa, de tanto receber familiares, e nós temos um ditado que a casa não aperta para a família, e nós normalmente recebemos, mas os familiares aqui não estão conseguindo suportar. Eu conheço o caso de uma jovem santomense que aluga uma cama 150 euros.
A maioria dos técnicos santomenses que emigrou para a Europa transformou-se em mão de obra não qualificada porque não encontrou emprego nas suas áreas de formação. Ainda assim, sindicatos de vários setores dizem que a fuga massiva de quadros vai continuar se não houver melhoria salarial e de condições de trabalho em São Tomé e Príncipe.
Com a implementação do IVA, portanto, o custo de vida aumentou bastante. Há um tanto número considerável de professores que, infelizmente, já não querem continuar no sistema, querem abandonar o sistema. Daí que nós propomos este aumento salarial para preservar, não é, tanto esses quadros para não fugirem do sistema.
Era o professor Adilson Boa Esperança, líder de um dos sindicatos da educação. No setor da saúde, o técnico do laboratório do Hospital Aires de Menezes, Ramon dos Prazeres, alerta para o colapso do sistema devido à saída massiva de enfermeiros e outros técnicos da saúde.
Se anteriormente as pessoas não tinham mão a medir com o fluxo de casos que nós temos recebido em termos de situação no hospital, agora ainda piora um pouco. É só ver banco de urgência do nosso hospital, que é a nossa porta de entrada, como é que diariamente os profissionais ali vivem com a falta de mão de obra.
Para o analista político Liberato Muniz, só uma reestruturação da grelha salarial pode travar o fluxo migratório de quadros santomenses para a Europa.
Só é possível travar esse cenário se os governos, vou repetir, reestruturarem toda a administração, conseguirem baixar a carga salarial em São Tomé e Príncipe e permitir que haja um salário justo para toda a gente. Tem que ser toda a estrutura do governo a promover o reajuste salarial em São Tomé e Príncipe, de forma a permitir que cada ministério consiga finalmente dar vazão àquilo que pretende. Porque nós não podemos ter professores a receberem 4, 5 milhões por mês, que é uma coisa que não lhes permite viver, quando ao lado tem outros colegas com a mesma formação, que só por serem políticos ou por serem defendidos pelos políticos, estão em setores do Estado mesmo a ganharem 40, 50, 60, 70 milhões.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continuamos a emissão vespertina, quando são 12 horas e 38 minutos aqui em Washington. Vamos a Guiné-Bissau. A Liga dos Direitos Humanos considera em nota à imprensa de ilegal e abusiva a detenção de ex-chefe do Ministério do Interior e atual coordenador do MADEM G15 na região de Kinarama, Lama Camará, vulgo Moro, e exige a sua libertação imediata. Por via dessa nota a que tivemos acesso, a organização que defende os direitos humanos no país diz que o Ministério do Interior não dispõe de nenhuma competência no domínio de investigação criminal, sobretudo de atos de corrupção. Por outro lado, a nota diz que, segundo informações da Liga dos Direitos Humanos, Esta atuação ilegal foi desencadeada no âmbito de alegadas averiguações sobre gestão de fundos. Toda a informação sobre a Guiné-Bissau, a atualidade política e social disponível em www.voaportugues, que é a página da Voz da América. Uma saudação especial para os nossos amigos que nos ouvem através da rádio Sintian Oku, na Guiné-Bissau, e também através da rádio Morabeza, em Cabo Verde. Vamos agora a Moçambique, onde o Ramos Miguel reporta que analistas divergem quanto à escolha do Souf Mahamat como candidato da Renamo às eleições presidenciais de outubro, uns considerando acertada e outros afirmando que a mesma candidatura poderá colocar em causa o objetivo da Renamo de chegar ao poder.
A Renamo é o único partido que já anunciou o seu candidato às eleições presidenciais de outubro próximo, e há quem se interrogue se o Souf Mahamat tem perfil para ombrear com o concorrente da Frelimo. O analista político Tomás Vieira Mário compreende este debate, mas para ele o mais importante é que qualquer que seja o candidato, seja da Frelimo, da Renamo ou do MDM, ele apareça já e diga qual é a sua visão do país, que no seu entender está numa fase muito crítica.
São menos relevantes do que os projetos que não estão a aparecer. Se o Souf Mahamat aparecer com um projeto convincente que mostre que ele sabe o que é que Moçambique está a atravessar, quais são os riscos até de divisão e como é que ele quer abordar isso, está tudo bem para nós, para mim pelo menos. Então, o meu perfil é mais sobre o que é que os candidatos têm para dizer, o que propõem para o país, e não tanto neste momento onde é que ele vence, da Frelimo, da Renamo. Honestamente, o país, assim como quer ideias, e menos origem partidária.
E há quem afirme que a Renamo devia apostar na juventude. Para si, isso é relevante?
Penso que sim, obviamente, que o Moçambique é um país de jovens, isso não há qualquer dúvida, mas um candidato, ainda que não seja jovem, escrever um projeto que claramente está ancorado na juventude, nas suas preocupações, nos seus anseios, será acolhível. Portanto, juventude sim, mas não em termos da idade do candidato, em termos do projeto e de visão do país. Se o candidato não for jovem, mas entender que este é um país, primeiro um país jovem, segundo um país em rápida urbanização, penso que esse candidato pode muito bem ser adequado para o contexto, para o atual do Moçambique.
Para o analista político Fernando Lima, é importante que as pessoas se preocupem com o perfil do candidato da Renamo, mas é este partido que, em princípio, tem a capacidade de decidir sobre quem deve ser o seu melhor candidato. Sublinha que há muita gente que considera que o Souf Mahamat não é o melhor candidato.
Eventualmente, para razões para tal, nomeadamente o performance de alguns candidatos às eleições autárquicas, mas a questão continua a ser a mesma. A Renamo e os seus militantes e os seus órgãos diretivos decidem quem é o candidato. Agora, é claro que há consequências em função dos resultados que o mesmo candidato apresentar nas eleições. Nos países democráticos, habitualmente, isso corresponde a um desaio das eleições, corresponde a uma demissão imediata. Não é o caso em África, não é o caso específico em Moçambique, e não só em Moçambique. O Lula da Silva foi candidato 3 vezes antes de ganhar a sua primeira eleição como presidente da República.
Contudo, Lima disse ser uma vantagem a Renamo ser o primeiro partido a anunciar o seu candidato presidencial.
Já, isso é um ponto de vantagem, ser o primeiro grande partido a anunciar uma candidatura presidencial é importante. Se isso se traduzirá em resultados eleitorais favoráveis em outubro, isso é outro debate.
E acha que isso poderá se traduzir em resultados?
Sim e não. É assim, dado a capitalização que a Renamo tem feito em relação ao descontentamento popular em relação à governação da Frelimo e à situação do país, isto são elementos positivos em torno da candidatura do Souf Mahamat, ou seja, poderá não ganhar pela sua própria personalidade, pelas suas próprias qualidades como candidato, mas como um aglutinador de descontentamento eleitoral em relação ao partido que está no poder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos agora de Maputo, vamos agora falar das pescas em Angola. A Confederação das Associações de Pesca da Namíbia saudou o aprisionamento do barco de pesca angolano alegadamente envolvido em pesca ilegal em águas namibianas, afirmando ser um aviso a todos que pretendem pescar ilegalmente nas suas águas. Tem os detalhes o João Santa Rita.
A Confederação disse que a Namíbia perde anualmente quase 800 milhões de dólares americanos devido à pesca ilegal e que a confiscação do navio angolano é um aviso e aquilo que chamou também de um passo na direção certa por parte das autoridades namibianas no combate à pesca ilegal. Três tripulantes do navio de pesca angolano Lucimar estão presos na Namíbia e deverão comparecer em tribunal no próximo dia 8 de fevereiro, sob acusação de pesca ilegal. Os três faziam parte de uma tripulação de 19 membros do navio apreendido pela Marinha namibiana por pesca ilegal nas águas territoriais da Namíbia. Um porta-voz da polícia namibiana disse que o Lucimar foi interceptado no passado dia 19 de dezembro, 24 quilómetros dentro das águas namibianas. Um comunicado da Confederação das Associações de Pesca da Namíbia disse que, como parte da indústria de pesca, apoia totalmente o Ministério das Pescas e todas as agências de proteção da lei nestas operações e exortou todos os namibianos a fazerem o mesmo. O capitão da embarcação, identificado como sendo José Rodrigues, o engenheiro de bordo Charles Lecorre e Mateus Ambrósio, de nacionalidade angolana, foram detidos e formalmente indiciados, tendo comparecido em tribunal no dia 19 de dezembro. Nessa audiência foi-lhes negada a fiança, pelo que o tribunal ordenou a sua detenção. O caso foi adiado para o próximo dia 8 de fevereiro. Dos 19 membros da tripulação do navio apreendido, 15 tinham nacionalidade angolana.
Na quinta-feira, um barco drone UT carregado de explosivos explodiu no Mar Vermelho ao tentar atacar navios que atravessavam águas internacionais. A correspondente da Voz da América no Pentágono, Carla Babb, tem informações e preparou esta reportagem que aqui a seguir apresentamos.
Após uma série de ataques de militantes UT contra navios comerciais e militares no Mar Vermelho, os Estados Unidos e mais de 20 nações participam na Operação Prosperity Guardian para proteger os navios que navegam em águas internacionais.
No seu conjunto, estes navios e aviões dos Estados Unidos e da coligação contribuem para uma impressionante capacidade de defesa aérea e antimíssil, bem como para uma robusta capacidade de informação, vigilância e reconhecimento, para não falar do poder militar ofensivo e defensivo.
As autoridades americanas dizem que vários navios de guerra americanos, britânicos e franceses estão a patrulhar perto das embarcações comerciais nas águas voláteis. Espera-se que a Grécia e a Dinamarca enviem brevemente navios de guerra para o local a fim de assegurar uma maior proteção. Major-General Pat Ryder, secretário de imprensa do Pentágono.
Dangerous attacks. São ataques ilegais e perigosos. Desde 18 de novembro já se registaram 25 ataques contra navios mercantes que transitavam no sul do Mar Vermelho e no Golfo de Aden.
Estados Unidos e cerca de uma dúzia de outras nações advertiram esta semana os úteis para uma ação militar específica se os ataques não pararem. John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.
Os Estados Unidos não procuram entrar em conflito com qualquer nação ou ator do Médio Oriente. Não queremos que a guerra entre Israel e o Hamas se alargue na região. Mas também não nos coibiremos de tarefa de nos defender a nós próprios, aos nossos interesses, aos nossos parceiros ou a um fluxo livre do comércio internacional.
Os ataques vão provavelmente continuar e o líder dos úteis do Iêmen avisou esta semana que qualquer navio americano que tenha como alvos militantes tornar-se-á o próximo alvo dos úteis.
Enquanto os meios de comunicação social se concentram na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que Israel criou um ambiente cada vez mais hostil para os palestinianos na Cisjordânia, intensificando a violência e as detenções. No campo de refugiados de Jenin, no território, a Voz da América ouviu residentes que estão a apanhar os cacos depois de uma incursão contínua agressiva das forças de defesa do Israel. Paula Alves Silva.
Samir Al-Ghul afirma que as forças de defesa de Israel demoliram a sua casa no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, durante uma incursão em meados de dezembro. Ele e a sua filha acordaram com o som de balas a atingir as paredes.
Mesmo quando levantamos a bandeira branca, o atirador persistiu em disparar contra nós sem parar.
Diz que o ataque aconteceu porque, sem ele saber, dois combatentes da resistência palestiniana tinham-se abrigado na casa. A sua filha mostra o que resta do seu quarto. Grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo a Human Rights Watch e a B'Tselem, afirmam que Israel tem vindo a intensificar a violência, as detenções e uma campanha de décadas para criar um ambiente hostil para os palestinianos na Cisjordânia. Pelo menos 259 palestinianos foram mortos na Cisjordânia pelas forças de segurança israelitas e pelos colonos desde 7 de outubro, de acordo com dados da ONU, mais do que nos primeiros 9 meses de 2023 juntos. E grupos de defesa dos direitos dos prisioneiros palestinianos afirmam que mais de 4 mil palestinianos foram detidos desde 7 de outubro. Também durante a incursão de dezembro, as forças de defesa de Israel assumiram o controlo de um antifalante numa mesquita de Jenin para cantar orações em hebraico e ridicularizar os habitantes do campo. O vídeo do incidente tornou-se viral nas redes sociais e deu origem a uma condenação generalizada, incluindo dos Estados Unidos e da própria IDF. A avoa falou com um crente da mesquita, Samir Salibi.
As pessoas ficaram furiosas porque um ato destes nunca tinha acontecido antes, especialmente num local de culto sagrado como esta mesquita, que deve ser respeitado. Ficamos profundamente chocados.
As IDF também lançaram ataques aéreos durante a incursão, uma ação rara em Jenin, que se situa numa área que é suposto ser totalmente controlada pela autoridade palestiniana. As IDF afirmam que repreenderam armas e visaram os combatentes, mas os residentes dizem que isso não faz sentido, dado o nível de violência e destruição.
Destruíram literalmente tudo: ruas, infraestruturas, condutas de água e escolas. Isto é um ato de vingança e vandalismo. Vieram para destruir e matar e não há ninguém que os responsabilize.
A avó fez repetidas tentativas para obter comentários das IDF, mas os oficiais das forças não responderam especificamente a perguntas sobre esta incursão. O residente Jenin Ghul diz que ele e a sua filha conseguiram escapar da sua casa, mas as IDF trouxeram depois bulldozers para a destruir. Ghul perguntou aos membros das IDF por que motivo iam demolir a sua casa.
Informou-me que a casa era considerada um local de terrorismo e que havia uma resolução do ministro da Defesa para a demolir.
Os bulldozers das IDF foram também utilizados para destruir as estradas do campo, tornando Jenin ainda mais inabitável para os seus residentes, que tiveram de recolher os destroços.
Na página desportiva, vamos começar com o CAN, a Taça das Nações Africanas de Futebol, que arranca na Costa do Marfim no próximo dia 13. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou um aumento de 40% nos prémios monetários da competição. O vencedor do CAN vai receber agora 7 milhões de dólares, o segundo vai receber 4 milhões. Cada um dos dois semifinalistas, que não chegam à final, recebem 2 milhões e meio e os quatro países eliminados nos quartos de final, 1 milhão e 300 mil. O presidente da CAF, Patrick Motsepe, disse estar confiante que o prémio vai contribuir para desenvolver o futebol e servir para ajudar as associações de futebol. Esperemos que sim. E falando de dinheiro, o Observatório de Futebol, um centro de estudos sediado na Suíça, publicou a lista dos 100 jogadores mais caros do mundo. No topo está o inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, avaliado em 267 milhões e meio de dólares. Segue-se o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, com um preço de 251 milhões e 100 mil dólares. E depois o brasileiro Vinícius Júnior, também do Real Madrid, avaliado em 250 milhões e 300 mil dólares. Em quarto, outro brasileiro, outro jogador do Real Madrid, Rodrigo, avaliado em 247 milhões e 900 mil dólares. E em quinto, Bukayo Saka, do Arsenal, valor 223 milhões de dólares. Nos 100 jogadores mais caros do mundo, o jogador africano de maior valor é Victor Osimhen, da Nigéria. Joga no Napoli, de Itália. O Observatório de Futebol diz que ele vale 100 milhões e 500 mil dólares. Hoje em Portugal está em ação o Sporting, onde está lá Jenny Katamu, da seleção de Moçambique, que deverá juntar-se a outros mambas este fim de semana, após o jogo de hoje. Sporting comanda o campeonato português, hoje tem pela frente o Estoril, em nono lugar, mas que este ano já bateu o Porto. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
É uma equipa muito bem trabalhada, com um treinador que já demonstrou em Portugal que consegue fazer grandes trabalhos e consegue ganhar equipas grandes. Isso é importante para um treinador. E, portanto, a equipa está de aviso.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que hoje defronta ao Estoril. Hoje, em ação, também está o Porto, em terceiro lugar, a 3 pontos do Sporting. Defronta o Boa Vista. O atual campeão, o Benfica, em segundo lugar, a 1 ponto do Sporting, joga amanhã contra o Arouca. Na vizinha Espanha, ontem Barcelona bateu o Las Palmas por 2-1, golo da vitória obtido de penalti no tempo dos descontos. Barcelona estava a perder por 1-0 ao intervalo. O que é que isso significa? Pois significa que Real Madrid continua no topo, juntamente com o Girona, 48 pontos. Barcelona está agora isolado em terceiro lugar, a 7 pontos do líder, e com mais 3 pontos que os dois atléticos, o de Bilbao e o de Madrid. Basquetebol americano, NBA, ontem houve 2 jogos. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, foram à Califórnia bater o Golden State Warriors, mas foi difícil, 130-127. Denver está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, bateu o San Antonio Spurs. Também foi difícil, 125-121.
E assim com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Ligeiro Andrade e a terceira parte, títulos de destaque. Unicef alerta que mais de 1 milhão de crianças na faixa de Gaza estão em risco de morte devido ao aumento de doenças evitáveis. E o Conselho Constitucional do Senegal recusa a candidatura do líder opositor Ousmane Sonko. Na terceira parte, destaque para a página reservada às artes, iremos falar de Rui Mingas, cantor angolano que ontem perdeu a vida em Portugal, e também teremos uma breve conversa com a artista plástica moçambicana Nelsa Guambe. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Nós voltamos para a semana. Fiquem com o Álvaro Lugier Andrade.
Come to sing, come to dance, come to play, come to sing, come to dance, come to play, come to sing. Lombe, 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 lombe. Lombe, 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 lombe.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta sexta-feira, 5 de janeiro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Transmitimos ondas curtas nos 17.655 e 13.635 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode encontrar-nos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. A nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central, e se quiser também entrar no canal do WhatsApp da Voz América, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: no Senegal, o Conselho Constitucional recusa a candidatura do líder opositor Ousmane Sonko. Unicef alerta que mais de 1 milhão de crianças na faixa de Gaza estão em risco de morte devido ao aumento de doenças evitáveis. Mais um ataque em Cabo Delgado. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes, isto mais à frente. Mas antes, vamos começar em Moçambique, onde um ataque jihadista numa aldeia no norte do país, perto do porto de Mocimbo da Praia, na província de Cabo Delgado, deixou 3 mortos na quarta-feira. 44 casas e 10 empresas foram queimadas. A informação foi avançada à AFP por um funcionário municipal de Ntontoué. Nossa aldeia foi atacada, minha casa foi incendiada. Ao todo, 43 casas foram incendiadas e 3 pessoas mortas, acrescentou a mesma fonte em Tontoué, localizado ao longo da estrada principal que liga o nordeste e o sul do país, na província de Cabo Delgado. A aldeia situa-se a cerca de 20 quilómetros a norte de Xinda, onde existe uma importante base militar das Forças Armadas do Ruanda, destacada para combater os ataques de grupos armados que assolam a província desde outubro de 2017. A mesma fonte acrescentou que as tropas ruandesas foram ajudar, mas quando chegaram, os atacantes já tinham feito o que queriam e desapareceram. Tinham saqueado e queimado as lojas, incendiado quase todas as casas da aldeia, disse o mesmo funcionário por telefone à agência francesa de notícias. Enquanto isto, na política, como a Voz da América noticiou na quarta-feira, o porta-voz da Renamo disse que o atual presidente daquele partido de oposição, o Sufo Momad, será o candidato à presidência nas eleições de outubro. Analistas políticos, no entanto, divergem quanto à escolha de Momad, uns considerando-a acertada e outros afirmando que a mesma pode colocar em causa o objetivo do partido de chegar ao poder. Ramos Miguel tem a reportagem.
A Renamo é o único partido que já anunciou o seu candidato às eleições presidenciais de outubro próximo e há quem se interrogue se o Sufo Momad tem perfil para ombrear com o concorrente da Frelimo. O analista político Tomás Vieira Mário compreende este debate, mas para ele o mais importante é que qualquer que seja o candidato, seja da Frelimo, da Renamo ou do MDM, ele apareça já e diga qual é a sua visão do país que, no seu entender, está numa fase muito crítica.
Menos relevantes do que os projetos que não estão a aparecer. Se o Rosmumad aparecer com um projeto convincente que mostre que ele sabe o que é que Moçambique está a atravessar, quais são os riscos até de divisão e como é que ele quer abordar isso, está tudo bem para nós, para mim pelo menos. Então, o meu perfil é mais sobre o que é que os candidatos têm para dizer, o que propõem para o país e não tanto neste momento onde é que ele vence, da Frelimo, da Renamo. Honestamente, o país, assim como quer ideias, etnias, origem partidária.
E há quem afirme que Arnamo devia apostar na juventude. Para si, isso é relevante?
Penso que sim, obviamente, que o Moçambique é um país de jovens, isso não há qualquer dúvida, mas um candidato, ainda que não seja jovem, se tiver um projeto que claramente está ancorado na juventude, nas suas preocupações, nos seus anseios, será acolhível. Portanto, juventude sim, mas não em termos da idade do candidato, em termos do projeto e de visão do país. Se o candidato não for jovem, mas entender que este é um país, primeiro um país jovem, segundo um país em rápida urbanização, penso que esse candidato pode muito bem ser adequado para o contexto histórico atual de Moçambique.
Para o analista político Fernando Lima, é importante que as pessoas se preocupem com o perfil do candidato da Renamo, mas é este partido que, em princípio, tem a capacidade de decidir sobre quem deve ser o seu melhor candidato. Sublinha que há muita gente que considera que o Yusuf Mamadi não é o melhor candidato.
Eventualmente, haverá razões para tal, nomeadamente o performance de alguns candidatos às eleições autárquicas, mas a questão continua a ser a mesma. A Renamo e os seus militantes e os seus órgãos diretivos decidem quem é o candidato. Agora, é claro que há consequências em função dos resultados que o mesmo candidato apresentar nas eleições. Nos países democráticos, habitualmente, isso corresponde a um desaio das eleições, corresponde a uma demissão imediata. Não é o caso em África, não é o caso específico em Moçambique, e não só em Moçambique. O Lula da Silva foi candidato 3 vezes antes de ganhar a sua primeira eleição como presidente da República.
Contudo, Lima disse ser uma vantagem a Renamo ser o primeiro partido a anunciar o seu candidato presidencial.
Já, isso é um ponto de vantagem, ser o primeiro grande partido a anunciar uma candidatura presidencial é importante. Se isso se traduzirá em resultados eleitorais favoráveis em outubro, isso é até outro debate.
E acha que isso poderá se traduzir em resultados?
Sim e não. É assim, dado a capitalização que a Renamo tem feito em relação ao descontentamento popular em relação à governação da Frelimo e à situação do país, isto são elementos positivos em torno da candidatura do Mamadi, ou seja, poderá não ganhar pela sua própria personalidade, pelas suas próprias qualidades como candidato, mas como um aglutinador de descontentamento eleitoral em relação ao partido que está no poder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos agora para São Tomé e Príncipe. Sindicatos da saúde e da educação admitem que a fuga massiva de quadros vai continuar se não forem adotadas medidas para a melhoria dos salários e condições de trabalho. No ano passado, centenas de professores, enfermeiros, médicos e técnicos de saúde abandonaram a carreira em busca de melhores condições de vida, principalmente em Portugal. Óscar Medeiros.
Josino da Veiga, o único deputado santomense do ciclo da Europa, acompanha com preocupação a avalanche de quadros técnicos do país que chega semanalmente a Portugal.
Aqueles que estão cá, que têm uma casa, de tanto receber familiares, e nós temos um ditado que a casa não aperta para a família, e nós normalmente recebemos. Mas os familiares aqui não estão conseguindo suportar. Eu conheço o caso de uma jovem santomense que aluga uma cama 150 euros.
A maioria dos técnicos santomenses que emigrou para a Europa transformou-se em mão de obra não qualificada porque não encontrou emprego nas suas áreas de formação. Ainda assim, sindicatos de vários setores dizem que a fuga massiva de quadros vai continuar se não houver melhoria salarial e de condições de trabalho em São Tomé e Príncipe.
Com a implementação do IVA, tanto o custo de vida aumentou bastante. Há um tanto número considerável de professores que, infelizmente, já não querem contar no sistema, querem abandonar o sistema. Daí que nós propomos este aumento salarial para preservar, não é, tanto esses quadros para não fugirem do sistema.
Era o professor Adilson Boa Esperança, líder de um dos sindicatos da educação. No setor da saúde, o técnico do laboratório do Hospital Aires de Menezes, Ramon dos Prazeres, alerta para o colapso do sistema devido à saída massiva de enfermeiros e outros técnicos da saúde.
Se anteriormente as pessoas não tinham mão a medir,
com o fluxo de casos que nós temos recebido em termos de situação no hospital, agora ainda piora um pouco. É só ver banco de urgência do nosso hospital, que é a nossa porta de entrada, como é que diariamente os profissionais ali vivem com a falta de mão de obra.
Para o analista político Liberato Muniz, só uma reestruturação da grelha salarial pode travar o fluxo migratório de quadros santomenses para a Europa.
Só é possível travar esse cenário se os governos, vou repetir, reestruturarem toda a administração, conseguirem baixar a carga salarial em São Tomé e Príncipe e permitir que haja um salário justo para toda a gente. Tem que ser toda a estrutura do governo a promover o reajuste salarial em São Tomé e Príncipe, de forma a permitir que cada ministério consiga finalmente dar vazão àquilo que pretende. Porque nós não podemos ter professores a receberem 4, 5 milhões por mês, que é uma coisa que não lhes permite viver, quando ao lado tem outros colegas com a mesma formação, que só por serem políticos ou por serem defendidos pelos políticos, estão em setores do Estado mesmo a ganharem 40, 50, 60, 70 milhões.
Oscar Mendes, Voz da América, São Tomé.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América.
Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas letras para fazer novas palavras, e vão juntando no céu como pedrinhas. Escrever letras para fazer novas palavras.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Meninos do Uambo, uma música muito conhecida na lusofonia. Uma canção que marcou uma geração e marca uma geração, bem como a música angolana. Uma composição de Manuel Rui, que viajou pelo mundo todo através da voz de Rui Mingas, cantor angolano que faleceu na passada quinta-feira em Lisboa, vítima de doença prolongada. Nesta edição, vamos lembrar algumas das canções emblemáticas de Rui Mingas, deixando um especial sobre este nome maiúsculo da cultura angolana para a próxima edição de Artes. E nesta edição, também vamos conhecer a pintora moçambicana Nelsa Guambe. Nasceu em Xicuque, na província de Inhambane, vive e trabalha atualmente em Maputo, licenciou-se em Administração Pública e Estudos de Desenvolvimento na África do Sul, é também membro e artista no Núcleo de Arte desde 2010. Uma artista de mão cheia e que fala aqui, na primeira parte desta edição de Artes, com o Amancho Miguel.
E vamos à conversa em Maputo com a artista plástica Nelsa Guambe. Nelsa, é um prazer voltar a conversar contigo, neste caso, sobre a tua arte, a pintura. Nelsa estudou outras coisas, estudou gestão, e está aqui a Nelsa na arte. Este desvio.
O interesse pela arte sempre esteve, e fui à universidade e fiz administração pública, estudo de desenvolvimento. Também por meu interesse em assuntos sociais, políticos, económicos do país, e trabalhei nessa área por quase 5 anos, mas era numa empresa grande, senti que talvez precisava mesmo de fazer algo pequeno, algo que eu sentisse mais os resultados, sem ter que fazer grandes cartas e tal. Foi assim que decidi parar e entrar na arte, mas na verdade tem uma ligação, porque na arte também tenho abordado assuntos sociais, económicos, políticos, por aí adiante.
A propósito disso, ia perguntar a Nelsa, também temos uma série de, uma parte das suas obras. O que é que a Nelsa, ao pintar, quer expressar?
Para quem conhece o meu trabalho, ele mudou um pouco. Eu dediquei muito no período de Covid a pintar pessoas, caras, que foi um período talvez que estava muito tempo só e sentia aquela saudade, melancolia das pessoas próximas, e decidi aprender, estudar mais essa técnica, e é o que eu venho trabalhando, mas é mais para imortalizar os meus amigos, os meus familiares, e nesse processo trabalho com fotos minhas ou fotos de fotógrafos famosos. Tenho uma nessa coleção que é de um fotógrafo amigo da Magnum, o Patrick, que ele tirou na França, e eu achei uma foto comovente, tem uma moça com uma rosa, e decidi pintar. Então, é um pouco desse registro que eu quero fazer com a arte, para deixar um pouco deste traço, deste momento, para as próximas gerações.
Também vejo muita mulher e crianças nas suas pinturas.
Estão lá com os seus assuntos não totalmente resolvidos, são ainda mesmo o grupo vulnerável em muitos aspectos, então é um pouco disso também.
Como mulher artista, hoje a trabalhar no Chopal, há alguns anos já a Nelsa tinha o seu estúdio também, quando trabalhava com moda na zona da Polana, e hoje, que é a zona alta da cidade de Maputo, hoje saiu para a periferia do Chopal, que é também o chamado bairro 25 de Junho.
Este local tem acontece muita coisa, tem um espírito do operário, tem muitas pequenas oficinas. Estou dentro de um centro de formação em que dá aulas de eletricidade também, então gosto dessa energia que Chopal tem, as rendas são mais baixas também, e inspira a sair um pouco da cidade e ver o outro Maputo que está tão próximo.
E juntou também aí uma galeria, mostra obras de outros artistas. Neste momento, algum evento a decorrer?
O último final de semana deste mês, terei aqui um evento, mas sempre aos sábados recebo, tenho o Open Studio, que as pessoas podem passar e visitar. Mas é interessante também, porque as crianças aqui ao redor também têm um contacto com obras de arte de vários artistas, que é algo que não tinham antes, então isso alegra-me.
Não há um receio de perder a clientela da cidade alta, uma vez que está na periferia?
Como eu disse, é também o espaço de produção e galeria. Não tenho um receio, é próximo, 15 minutos a pessoa está aqui, e eu acho que é necessário esse intercâmbio também entre a cidade e a periferia, especialmente por serem tão próximas, e os que estão cá não sabem o que acontece, os que estão na cidade também têm pouco conhecimento do que acontece cá, e acontece muita coisa, muita gente que está interessada em arte, em literatura, então eu acho que é um pequeno gesto, um pequeno meio de fazer essa pequena ligação.
Ainda bem que a Nelsa fala desses aspectos de trabalhar numa área que tem oficinas, tem mecânicos, tem a União Geral de Cooperativas também, que são aquelas mulheres, em grande parte a União tem mulheres que alimentam a cidade de Maputo com os seus produtos, e tem as crianças. Alguma ideia de criar um centro de interesse, um núcleo de interesse das artes e leitura para as crianças aí no Chopal?
Esse é mesmo um sonho que, se tudo correr bem, com a colaboração que está acontecendo entre a minha irmã gêmea e a casa do professor, a Nelly Guambe, e a casa do professor, eu acho que é uma boa oportunidade para trazermos esses livros também a este lado, e as crianças assim terão a oportunidade de ler não só livros sobre arte, mas literatura geral.
e com isso se calhar pode ajudar a própria educação.
Estou mesmo numa zona de produção, como disse, e temos aqui agora um caminhão a sair, imensas desculpas.
Nelson, para terminar a nossa conversa, em relação à pintura, a tua principal paixão, neste momento, já esteve em várias abordagens na imprensa internacional, pensa sair mais de Moçambique para o continente africano, para outras partes, mostrando a sua arte?
Eu tenho mostrado o meu trabalho em Johannesburg, Cape Town, assim como Kampala, mas estou curiosa para ver o que 2024 traz e estou aberta também para outro tipo de colaborações e promoção e expansão da arte moçambicana pelo mundo.
Nelsa Guambe, pintora moçambicana, em conversa com o meu colega Amancho Miguel nesta edição de artes. E como disse no início, esta semana Angola e a Lusofonia tiveram notícia do falecimento de Rui Mingas, nome maior da cultura e também da história angolana. Nasceu em 1939, músico, lutador pela liberdade, cantor feito, homem político. Sem dúvida, um nome maiúsculo da música angolana, o seu percurso de vida está intimamente ligado ao de Angola independente. E lembramos aqui algumas das canções eternizadas por Rui Mingas.
Os meninos do Ambo fazem alegria, do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Com os nomes mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Juntam fábula com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por luar. Dividem chuva miudinha pelo mil, multiplicam vento pelo poder popular.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Palavras sempre novas, palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Assim contentes à voltinha da fogueira, soltam ao céu as estrelas já escritas, novas palavras para fazer redações. Capanga, cis, bandeira ou machado, para os meninos também são constelações. Constelações que brilham sempre sem parar. Palavras deste tempo sempre novo, multiplicam vento pelo poder popular. Porque meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo.
Os meninos à volta da fogueira.
Meninos do Uambo, com Rui Mingas aqui a dar a voz a esse poema de Manuel Rui, Homem de talentos multifacetados, Rui Mingas foi atleta em Angola e recordista do salto em altura em Portugal quando era estudante. Foi também poeta, cantor, compositor, engajado na luta pela independência de Angola e também na construção do país. Ele foi ministro dos Desportos, também foi ministro da Cultura e embaixador de Angola em Portugal. Militante ativo do MPLA, partido no poder desde a independência no país. Como músico, deu voz a poemas de Virado da Cruz, Agostinho Neto, Mário António e António Jacinto. Aqui lembramos Minha Terra.
Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti país. De ti quero a nação, de grandeza e elevação. Creio em ti de norte a sul, creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós, todos os filhos da terra, creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez, Hosana Santa, tem que ser já desta vez, Hosana Santa.
Rui Mingas aqui trazendo Minha Terra, ele que também na sua obra discográfica inclui Cantiga por Luciana, Poema da Farra, Maquejo, Mundiaquimi, Brim Brim, Mogagambé, Adeus à Hora da Partida. E terminamos aqui esta homenagem ao Rui Mingas, numa edição em que falamos também com a pintora moçambicana Nelsa Guambe, com o tema Colonial. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Gero Andrade, a participação do Amancho Miguel e a produção do Mariano Bartolomeu. Até à próxima semana. E vamos atualizar as notícias que marcam esta sexta-feira. Mais de 1 milhão de crianças na faixa de Gaza estão em risco de morte devido ao aumento de doenças evitáveis e à falta de água e alimentos, revelou o Unicef. O Conselho Constitucional do Senegal rejeitou hoje a candidatura às eleições presidenciais do opositor preso Ousmane Sonko. Autoridades tunisinas libertaram hoje o repórter da rede televisiva Al Jazeera, Samir Sassi. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Continuem com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of